Então, você voltou nós três aqui na sala e até agora você só falou que a gente vai falar de um tema surpresa. Você vai minimamente explicar qual é o tema surpresa pra gente?
Não.
Quem sabe faz ao vivo.
Exatamente. Vou fazer assim, ó. Primeiro, solta a vinheta, Léo. E aí, na volta, eu conto qual que é o tema.
Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
Sim, estamos aqui de novo no Love the Problem. E como o Avelar bem falou aí, o tema hoje é uma surpresa, inclusive, para os nossos convidados aqui. E antes de falar do tema, eu vou apresentar nossos convidados, né? Porque temos pessoas novas aqui, pessoas realmente especiais. Não, mentira, tem uma pessoa só nova, o Avelar já é de casa. O Avelar já dispensa a apresentação. Estamos aqui com Flávia Dias. Oi, Flávia.
Oi, gente. Eu sou nova, mas eu não sou especial, não.
Ah, que isso, é claro que é, pô. Aqui no Love the Problem é só gente especial. E o Avelar, apesar de ser novo, ele também é especial, tá vendo? Fala aí, Avelar, beleza?
Olá, pessoal, tudo bom? Bom estar aqui de volta mais uma vez.
E aí, Avelar já é de casa, já. Quantos episódios, Avelar? Esse daqui já é o décimo?
Não, eu acho que é o quarto ou o terceiro, não sei. Com o especial, eu acho que é o quarto.
Pode me chamar mais vezes aí, o Lula.
Ah, você tá convidadíssima. Convidadíssima já, desde já. Mas vamos direto pro assunto, que eu tô intrigado com esse assunto há algum tempo e eu vim aqui pedir ajuda de vocês para entender melhor esse caso. Ele é um caso, começar misterioso, né? Solta a música de mistério aí, começar misterioso. Ele é um caso que ele não se passou, ele não tá passando dentro do nosso mundinho de tecnologia, de agilidade, de trabalho do conhecimento. Ele é um caso que tá um pouco mais ligado ao mundo artístico. E aí eu vou começar a trazer insumos aqui que talvez o Avelar não goste muito, talvez alguns não gostem muito, mas eu tenho que contextualizar dizendo que eu sou um cara que gosta bastante de samba, né? De samba e de pagode. E agora o Avelar acabou de sair da sala. Valeu, Avelar, pela participação.
Não, eu quero fazer uma ressalva. Isso que eu não tenho nada contra a samba e pagode.
E nem a favor,
Não, muito pelo contrário. Bons sambas e bom pagode. O pagode é um pouco mais difícil de ouvir. Bons sambas e bons pagodes eu gosto. O que eu não gosto é de música repetitiva. Aquela música igualzinha, no mesmo formato, cíclico e facilmente previsível. É isso que eu não gosto. Cabe que uma boa parte dos pagodes cai nessa categoria.
É isso que eu ia falar. Bom, eu gosto de bons sambas e bons pagodes. O problema é que eles não existem. Vê lá.
Meu Deus do céu, chamei as pessoas erradas. Não, calma, releva essa parte.
Não, existe.
Não, eu gosto de samba. Não gosto tanto de pagode, mas eu gosto de samba.
Não, samba é muito bom. Pronto, eu fico aí na linha da Flávia.
É só parte do contexto aqui.
Tá bom.
A gente já desviou tudo da conversa.
Já foda-se, né? É outro tema. Se quem estiver ouvindo aí gostar de samba e pagode também, me chama, por favor, a gente conversa mais sobre. Só que isso daqui é quase que irrelevante pro tema. Porque essa parte eu só contei porque esse é o nicho em que a situação tá se passando, certo? Mas podia se passar em qualquer outro nicho, em qualquer outro grupo, qualquer outra tribo, né? De pessoas ali. Inclusive, recentemente, teve um negocinho parecido assim dentro do mundinho de tecnologia também, do mundinho de programação e tal. Que é o seguinte. Nesses tempos, assim, principalmente agora de quarentena, né? Estamos aqui atualmente em 2020, fatídico 2020 de quarentena e tal. Tem muita gente fazendo live, né? Muita gente postando vídeo, fazendo show e coisas assim, né? E aí tem uma galera que é profissional pra caramba, que, tipo, já faz isso a vida inteira. Então, sei lá, eu vi a live da Zélia Duncan, sabe? É ela o violão tocando ali e mandando ver bem pra caralho, assim. Ela é profissionalzona, né? Mas tem uma galera que tá começando a tentar agora, né? A fazer esse tipo de movimento. E aí foi um fulano lá e criou uma página, ele criou um canal no YouTube, ele criou um Instagram. Com qual propósito? Ele coloca trechos de vídeos lá nesse Instagram ou nesse YouTube, nessas páginas dele, pra galera basicamente julgar o vídeo que ele tá colocando lá, né? E aí é óbvio que a maior parte dos vídeos que ele coloca lá são vídeos da galera mandando mal, né? Então aquela desafinada que o cara dá, aquele ritmo que a galera perdeu, sabe? Perdeu a ginga ali e depois teve que dar a volta e voltar. Aquele trecho da música que deu muito ruim, aquele trecho da live que deu ruim e o negócio começou a bombar. Assim, começou a bombar. Eu não vou falar o nome da página, né? Não vou falar quem é aí, pra não dar ibope também pro cara, porque eu não cheguei na conclusão se é bom ou ruim. Eu tenho aqui meus... Tem um cheirinho no ar, mas não cheguei à conclusão. Mas hoje ele tá com mais de 300 mil seguidores nessa página. E cada vídeo que ele posta, não é só, tipo, um pessoal aleatório que vai lá falar. Tem gente famosa também, indo lá e falando. Tipo, falando mal da galera que tá fazendo a cagada ali que tá no vídeo, ou falando bem. É quase que o tribunal ali, o tribunal do pagode ali instaurado numa página do Instagram. Esse é o primeiro contexto.
Internet que não é a terra de ninguém, ninguém tem rosto, todo mundo tem coragem de falar aquilo que não falaria se estivesse vendo a pessoa.
Exatamente, porque ninguém conhece ninguém, né? Não tem o processo de humanização, né, do outro ali.
Exatamente. Você tá falando com um computador.
Exatamente. E é engraçado que tem gente que conhece, né, as pessoas na vida real, e essas pessoas geralmente vêm defender, né? Vêm falar, porra, você tá falando mal aí do fulano, só que você não conhece o trabalho dele, você não conhece ele na vida real, você não conhece a história dele. E aí começa essa guerra, assim. Então é uma página de treta, assim. No final acaba sendo uma página de treta, apedrejamento e coisas desse tipo, né? E é um negócio um pouco, assim, eu me sinto mal de ver. E aí, próximos passos, assim, depois eu ver isso, daí eu entendi um pouquinho mais ou menos o contexto, e aí eu fui ver o posicionamento da galera sobre isso, né? A galera do mundo do samba e do pagode ali sobre isso. E aí tem duas vertentes, certo? E é aí que as coisas começam a ficar confusas pra mim. Tem a vertente da galera que fala... Isso daí é um desserviço à própria música, isso é um desserviço a todo esse nicho, né? Que já é um nicho que sofre preconceito aqui e ali e tal. E a gente ainda tem alguém de dentro fazendo esse desserviço, fazendo esse desfavor pra gente. Então tem esse nicho aí. E eu tendo a empatizar um pouco com essa galera, né? Mas tem outra vertente da galera falando, não, se o pessoal fez um trabalho ruim e se eles estão colocando isso a público, eles têm que estar preparados para receber essa crítica, certo? Eles têm que estar preparados para receber esse feedback. Eles têm que estar preparados, eles têm que ouvir isso pra melhorar. Eles têm que ouvir isso pra evoluir. Porque se não ouvir, se não cair lá no tribunal lá da internet e a galera tacar pedra, eles não vão conseguir melhorar. Eles vão se manter ruins. E pronto, está instanciado aqui então o problema. O que vocês acham? Dá uma vontade de falar o nome da página, mas eu não vou falar. O que vocês acham dessa página? É um desserviço, é um desfavor a todas as pessoas que estão lá, né? A todas as pessoas que caem nessa página? Ou é um favor que eles estão fazendo porque tem feedbacks ali que servem pra melhoria do som deles, pra melhoria do samba deles, pra melhoria do ritmo e da arte deles, está valendo o julgamento. O que vocês acham? Me ajudem. Tô confuso.
Só pra gente colocar aqui o palco aqui, só pra gente entender o octógono que a gente tá entrando. A gente tá especificamente, pra não usar o começo da conversa, falando da situação musical, certo? Mas enquanto você tava falando, eu pensei aqui numa live que eu assisti recentemente de um cantor que eu acho excepcional. E no meio da live ele desafinou. Esse cara, ele tá cantando num nível de estúpida performance, um nível absurdo, por quase 2 horas. E ele desafinou uma nota. Esse cara, quem sou eu pra julgar? Eu não consigo cantar 3 minutos assim. Então, assim, acho que existe uma distinção, porque isso não torna ele um artista pior. E aí você levar disso como efetivamente feedback, eu não acho. Acho que isso é tripudiar. E tripudiar não é feedback, né? Assim, acho que são 2 assuntos que a gente tem que separar bem.
Eu acho que esse é um ponto legal que você tocou, Velar, porque assim, se o cara, ele já tem uma história, né? E ele desafinou um momento, e aí... A internet terra de ninguém. O pessoal vai cair em cima de qualquer jeito. E aí ele vai falar assim, você, assim como você, ele vai ser uma pessoa, né, que já tem uma história, e vai falar assim, ah, eu desafinei. Tava 2 horas tocando direito, desafinei um ponto. O que que tem? Ou senão eu vou prestar mais atenção e tenta abstrair, né, aquela história mais agressiva e tenta ver alguma coisa construtiva ali no meio. Mas se você faz isso pra pessoas que estão começando, que é o que eu entendi que o Luna falou, que é a página, isso pode ser extremamente destrutivo, assim. A pessoa pode não querer continuar mais. Um ponto que eu acho importante, né, que eu sempre falo sobre esses feedbacks, é bom a gente apontar o caminho, né, que nem você falou, isso não é um feedback, né, mas é bom a gente apontar o caminho, mas é bom também a gente reforçar as coisas positivas, e a gente não vê isso muito acontecendo nessas situações, né, você coloca ali aquela parte daquela pessoa, e aí que nem o Lula falou, tem um amigo dele vai lá defender a pessoa, porque vira e fala assim, ah não, mas você não viu as 180 outras apresentações que ele fez ótimo, só coloquei aqui a ruim, e se a pessoa já tem uma autoestima não muito boa, se ela não tá, se ela tá começando e o caminho tá difícil, ainda ver aquilo tudo numa página, pode ter acontecido um linchamento ali, né?
Com certeza, né? Eu acho que o seu ponto de manada faz todo sentido. Eu só não consideraria esse argumento de que, ah, não, isso é feedback pra melhorar. Disse, não, gente, isso é linchamento, isso é tripudiar, isso é... ninguém vai sair disso dizendo, poxa, eu preciso ser melhor. Você pode até sair porque você já tem uma resiliência e dizer, caramba, agora que eu fui pisoteado pela internet, eu vou tentar me levantar, entendeu? Assim, é diferente, gente. É claro que tem uma distinção gigantesca. Mais uma vez, onde que eu entendo que existe um lugar na sociedade pra uma página como essa? Cara, eu tô um jocoso. Quem gosta disso, vai, consome. Quem não gosta, quem acha um desrespeito, também não consome. Mas jamais que eu diria pra algum amigo músico, porventura tá com a sua carreira e soube que tem um vídeo postado nessa página, pra ele ler. Cara, vai lá pegar os seus feedbacks na página e tal. Não. Não vai, claro que não. Você finge que isso não existe.
Vai lá pegar seus feedbacks, é muito bom.
E eu acho que é legal, inclusive, abrir um parêntese aí, não só pra essa página, mas sobretudo da internet, né? Tem até um vídeo que eu tava vendo com a minha filha, que é o Detona Ralph Wi-Fi. E tem... ele começa a ficar famoso, né? E, tipo, começa a ganhar um monte de likes, não sei o que, não sei o que. E aí ele entra pra uma salinha lá e começa a ler os comentários. E ele tem um zilhão de likes, mas ele vai ler os comentários do vídeo dele. E aí chega a dona da internet, assim, perto dele, e fala assim, ai, ninguém te ensinou a regra 1 da internet, não leia os comentários. Então, assim, e que eu acho que aí falando sobre feedback, é um pouco do que o Lula falou de você desumaniza e aí você tem a coragem de falar o que quiser, porque quando a gente fala de feedback efetivo, a gente tem que falar sobre você se importa com aquela, né, são dois pontos, você se importa e você tem condição de desafiar. Quando você tem essas duas coisas acontecendo junto, você tem um feedback efetivo. Se você não se importa com aquela pessoa ou você não tem condição de desafiar, o que acontece é show de horrores, que é o que a maioria que a gente vê na internet.
E aí eu acho que já vale botar um ponto que aí sim, acho que é genérico, vale pra feedback de fato e vale pra página dessas. Essas pessoas que estão criticando, elas têm condição de desafiar? Você consegue levar esse artista pra um próximo nível? Você consegue de fato julgar? Ah, porque você tem teoria musical, você consegue alcançar aquela, você consegue performar aquilo, né? Então, enfim, é uma série de pontos aqui, acho que a Flávia já trouxe até de uma forma bem construída. Cara, existe uma humanização e existe uma capacidade de desafiar, e eu acho importante a gente descer um pouquinho nesse nível de capacidade de desafiar, no sentido de eu posso te ajudar a ir pra outro lugar, eu posso te dar um desafio válido pra você dar o próximo passo, né? Não é de desafiar, de afrontar, né? É de, cara, esse é um desafio válido, esse é o teu próximo passo. É isso que a gente acredita que pode ser construído, né? Será mesmo que essas pessoas conseguem preencher esses dois pré-requisitos aí que a Flávia trouxe? Eu acho muito provável, né? Assim, então, eu acho que existe uma distinção forte do que é uma troca de comentários. Eu, por exemplo, sou nordestino, na sociarense, a gente faz piada de tudo. Muito do que a gente faz tem acidez. E, cara, nosso único intuito com aquilo ali, tô falando nosso aqui, né, mas assim, é fazer a piada. Ninguém quer que você saia com uma reflexão sobre isso. Nossa, como isso tinha que ser melhor. Não, eu queria fazer a piada. E, inclusive, pode ser que nem tenha matéria, né? Assim, nem faça sentido, mas vai ser engraçado, então tá valendo. É a mesma coisa que eu vejo com uma página como essa. O único sentido dela é de fazer pessoas rirem, né? Assim, e como a Flávia trouxe muito bem, separar isso. Quando fazer uma pessoa rir não é um dos meus critérios quando eu tô desenhando um bom feedback. Não é o meu e não deveria ser de ninguém.
Acho que vocês caíram, então, vocês morderam aqui a isca que eu queria pra cair no assunto principal, então, da nossa conversa. Eu tô sentindo um cheirinho aí de referência boa a caminho. porque quando a gente fala de feedback, né? Assim, a gente tá falando dessa página e da internet e de tudo mais, e que isso não é necessariamente um feedback, né? Porque a Flávia bem falou que não se importa e não tem capacidade de desafiar, né? Não é ali um desafio de alguém que se importa e tudo mais. A gente tá também, de alguma forma, fazendo um paralelo, ou pelo menos minha cabeça faz, né? Empatiza com um paralelo em trabalho do conhecimento. Porque dentro de empresa, tem muita gente passando por situação parecida, né? Dentro de empresa, tem muita gente, inclusive tem uma palestra muito boa do Daniel Teixeira, infelizmente não ficou gravada, Scrum Hill 2017, Avelar, sobre ambientes tóxicos, lembra de cabeça? 17 ou 18, Daniel Teixeira palestrou.
17.
Acho que eu tenho os slides ainda, vou deixar os slides no k21.link/lovetheproblem, nosso backstage, mas esse tipo de situação, desde a da pegada jocosa sobre alguém que cometeu um vacilo, né, no trabalho, até pessoas que são duras simplesmente por ser duras com as outras e maqueiam isso de feedback, né, colocam isso como não, aceite o feedback. É, isso daqui, enquanto esse episódio aqui tá sendo executado aqui, tá no ouvido de quem tá escutando aqui, tem outros 500 trabalhadores do conhecimento só aqui no Brasil passando por uma situação dessa. É coisa que infelizmente faz parte do contexto das empresas. E aí eu vou tirar proveito de todo esse embasamento que vocês já começaram a trazer aí para entender o que que é um feedback válido, afinal. O que que é um feedback? O que que é um feedback, né? O que que distingue simplesmente uma zoeira com a pessoa, que talvez faça mal ou faça os outros rirem, ou as duas coisas, ou às vezes nenhuma das duas e só fica ali no ar como indiretinha. E o que é uma mensagem, né? O que é um papo, o que é um comentário que eu realmente tô contribuindo com a pessoa? Como que eu consigo distinguir essas coisas e evitar um ambiente tóxico, porque todo mundo fala o que dá na cabeça um pro outro?
Eu acho que feedback, ele é um exercício que precisa ser treinado constantemente. E você tem que entender que tem pessoas que estão em diferentes níveis desse exercício de feedback. Então, pessoas que estão iniciando em dar feedback, né? Eu tô falando o processo de dar feedback. Então, pessoas às vezes que estão iniciando o processo de dar feedback vão dar alguns feedbacks que vão sair um pouco tortos. Isso pode ser muito perigoso se a pessoa que tá recebendo também tá começando a receber feedbacks. E aí é explosão, porque nem a pessoa deu direito, nem a pessoa que tá recebendo sabe receber direito. Se a pessoa tem um pouco mais de experiência em receber feedback, recebe um feedback um pouco torto, ela consegue tanto receber e absorver e tentar ali, né, transformar aquele feedback em alguma coisa realmente construtiva, e ela pode também ajudar aquela outra pessoa. Fala assim, olha, da próxima vez que você for dar feedback, tenta trazer exemplos, tenta fazer isso. Você pode dar um feedback sobre o feedback, pra ajudar a outra pessoa também a crescer nesse processo de dar feedbacks, porque é muito bom receber feedback, e é muito difícil receber um feedback bom, assim, um feedback estruturado, onde você realmente consiga crescer a partir dele. Então, se você tem algum feedback para dar sobre um feedback que você recebeu, dê, porque só o fato daquela pessoa ter vindo até você falar alguma coisa significa que ela se importa com você e ela teve a condição de te desafiar. Pode ser que ela não tenha feito da melhor forma possível, mas ela teve um passo importante ali, que é sair daquela situação de eu não me importo ou eu não quero desafiar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim. E outra coisa também que as pessoas falam muito, que eu gosto muito de usar essa analogia, que feedback é um presente que te dão, né? Todo mundo fala. E tem, às vezes, a gente ganha de Natal meia, e uma meia que nem cabe no seu pé. E você guarda essa meia para sempre. Então, assim, tem feedback que vai chegar que vão ser meias de Natal. E você vai ter que colocar, né? Porque você vai pegar aquilo e vai analisar e falar assim, isso daqui não faz sentido nenhum com a minha vida. Então, quando você vê um feedback, quando eu, pelo menos, recebo um feedback meio torto, que eu acho que não faz muito sentido, eu não parto do princípio que não faz sentido, porque pode ser que eu não tô entendendo ainda alguma coisa que eu tô fazendo. A próxima coisa que eu vou é validar esse feedback. Então, eu tento fazer perguntas pra ver se outras pessoas perceberam aquilo, mas ninguém ainda veio me comunicar sobre aquilo. Se eu realmente vejo que foi, às vezes, uma situação que incomodou uma pessoa, e aí ela trouxe porque incomodou, mas foi uma situação muito pontual e não é algo que eu preciso trabalhar, eu agradeço por aquilo, mas não tem nenhuma ação pra eu tomar em cima daquilo.
Mas tem o lance que você falou de se importar ou não, né?
É, porque, assim, vou fazer referência, não sei se eu pode fazer referência no meio.
Pode. Inclusive, você joga a referência que a gente vai jogar aqui.
Isso, k21.link/lovetheproblem vai ter lá.
O livro é o Radical Candor, do Kim Scott, e ele fala como você dá feedback sem perder a sua humanidade. Essa que é o...
Achamos então o tema do podcast.
E aí o que eu acho legal nesse livro, que ele é muito, muito, muito bom, é que ele traz esses quadrantes, né? Ele traz uma na cruz, no pra cima é você se importar com a pessoa ou você não se importar, e na horizontal, no eixo vertical é você se importar, e no eixo horizontal é você desafiar. Então, assim, você pode não se importar ou se importar, e você pode desafiar ou não desafiar. E aí, às vezes, a gente fica pensando só no feedback tóxico, no sentido daquela pessoa que chega e te xinga, que seria a pessoa que te desafia, mas não se importa com você, mas também é tóxico o feedback da pessoa que se importa, mas não desafia. Então, a pessoa se importa com você, ela consegue ver alguma coisa pra, que você pode melhorar, mas ela não tem coragem de chegar até você e te desafiar porque ela tem medo que você goste menos dela ou alguma coisa assim, que é tão tóxico quanto.
Medo de desumanizar, né?
É, na verdade, não é nenhum ponto de desumanizar. Vamos supor, eu gosto muito do Lula. Só que eu não quero falar com o Lula que o microfone dele parece o Troll. E aí, eu vejo aquilo e fico assim, ah, gente, eu tenho que falar com o Lula que o microfone dele... Não é isso, tá, Lula? Mas é só pegando com exemplo.
Não, já peguei o feedback.
Ah, eu gosto muito do Lula, mas se eu falar com ele, que o microfone dele parece um troll, ele não vai gostar mais de mim, ele nunca mais vai me chamar no podcast, ele não vai ser mais meu amigo, eu vou perder a amizade do Lula, então não vou falar que o feedback
que o
microfone dele parece um troll. E aí, o Lula vai ficar passeando com o microfone de troll pra cima e pra baixo, e eu que percebi aquilo, não ajudei ele naquele momento, que eu poderia ter ajudado pra ele melhorar no que eu acho que é melhor, né? Porque também melhorar é subjetivo.
Um exemplo clássico disso é aquela situação de feedback, você sabe que era um feedback, mas você saiu e não recebeu mensagem nenhuma. Você chega pra você e fala, então, cara, olha, isso aqui tá muito legal, tá? Isso aqui que você tá fazendo tá muito bom. É até aquilo ali pra melhorar, mas olha, isso daqui tá excelente. E aí você termina aquela reunião e você se pergunta, mas qual era o feedback? É porque a pessoa tá tão preocupada em não te chatear, não te magoar, não te fazer nenhum mal, que ela também não consegue te desafiar. Ela não consegue te entregar nada pra você conseguir trabalhar com isso. Porque aquele feedback vazio, né?
Eu fico um pouco com medo do... Exatamente da estratégia do feedback sanduíche por causa disso, sabe? Da pessoa não perceber o que é realmente. Porque, né, o feedback sanduíche é tipo assim, começa com uma coisa boa e aí você dá o feedback no meio e termina com uma coisa legal. Será que a pessoa entendeu o presunto que tinha ali no meio?
Errou!
Ou ela achou que era só pão a conversa, sabe? É importante a pessoa entender exatamente qual que é o feedback. Então não tem muito esse negócio de mascarar, porque a gente tem um medo de quando a gente tá trazendo pra pessoa alguma coisa, que a pessoa vai se magoar com aquilo, né? E aí, quando você importa demais e tem medo de perder a amizade daquela pessoa, você não fala. E isso é ruim também, né? E aí, um exemplo que eu acho muito legal, assim, quando você tá nesse quadrante, você tem esses quadrantes, né? É assim, quando você... Tipo, estamos nós três aqui. E aí a gente tá comendo um feijão na hora do almoço, feijoada. E aí o Lula tem uma reunião importante com o CEO de um super cliente super poderoso. Ele tá indo pra reunião e a gente vê um feijão no dente do Lula. Aí eu vou dar um exemplo. Eu não me importo com o Lula, mas eu vou desafiar o Lula. Eu chego lá do outro lado da sala, lá do outro lado da mesa. Ô, Lula, deixa de ser ridículo. Todo mundo vai ver que você é um porco e não escova dente. Vai lá escovar esse dente antes de fazer a reunião. Esse é um exemplo de um feedback de uma pessoa que te desafiou, mas ela não se importa com você. Tem quando a pessoa se importa, mas ela não tem coragem de te desafiar. Que aí eu chego assim, nossa, vê lá, você viu? O Lula tava ali. Aliás, desculpa, esse daí é quando eu não me importo com o Lula, né? Eu não me importo e não tenho coragem de desafiar. Aí eu, nossa, vê lá, você viu? O Lula tá indo lá com o dente sujo. Então, não me importo com o Lula. Então, não tô nem aí se ele vai se dar mal ou não. E também eu não tenho coragem de desafiar. E fico falando ali nos cantinhos, né? O outro exemplo é eu fico assim, ai, será que eu falo? E aí eu chego perto do Lula e falo assim, ô Lula, então, às vezes quando a gente come feijão assim, o feijão solta umas casquinhas que às vezes fica difícil da gente perceber que às vezes algumas casquinhas ficam ali no dente. Aí o Lula, tá bom, né? E vai embora pra reunião, porque eu não falei, né? Tipo assim, eu não falei que você tá com o feijão no dente. E aí quando eu me importo com você e eu te desafio, eu chego pra você e falo assim, chamo você, ele fala assim, ô Lula aqui, ó, você tá com um feijão aqui no dente, ó, dá uma... Passa a unha aí, ó, só antes de você ir pra reunião. Pronto, resolveu o problema. Ele pode ficar com vergonha, porque o Lula pode ficar com vergonha porque ele tava com feijão no dente. É, ele pode ficar incomodadinho ali um pouquinho com vergonha, porque sempre receber alguma coisa construtiva nem sempre é tão macio. Mas ele não vai fazer reunião com feijão no dente. Eu não deixei meu amigo passar vergonha. Eu desafiei ele, mostrei pra ele onde que precisa ser melhorado. No final, tudo ficou bem, sabe? Essa é que é a mágica, né? Do se importar e conseguir desafiar.
Eu acho que trazendo de volta pra esse caso da internet, Flávia, o grande ponto é que a internet simplesmente não se importa, né? Nesse efeito manada, né?
Ninguém se importa.
Ninguém tá lá necessariamente pra se importar. Talvez até tenha um desafio colocado ali, né? Inclusive desafio por alguém de notoriedade, alguém que já tem um renome ali dentro do nicho, né? Alguém que é uma liderança ali dentro do nicho, mas não necessariamente essa pessoa que tá trazendo esse desafio, ela se importa. E aí vai cair exatamente nesse caso que você falou de alguém gritando na sala, né? Ô, zoado esse feijão aí no dente, hein? Só que em um megafone que é a internet, né? Nesse caso que eu trouxe, dentro das empresas, né? Dentro das companhias, isso acaba sendo, acho que até dentro da própria equipe, né? Dentro da própria área de trabalho da pessoa, feedbacks chovendo ali atravessados, a pessoa sendo esmagada por esses desafios, mais do que conseguindo usar eles como combustível para melhorar, e isso entrando numa espiral negativa, né? Desafios dados por quem não se importa, não necessariamente tem esse lado de cuidado, né? Esse lado da busca pela evolução da pessoa e por aí vai. E talvez esse seja um dos maiores males, assim, da cultura corporativa. Ou tô dando chute muito longe, Velar?
Enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava pensando aqui se talvez a tradução para se importar não seja a tradução suficientemente completa, né? Como a Flávia trouxe no começo, né? É mais uma questão de perder a humanidade, né? Assim, porque quando eu tenho medo de perder a amizade do Lula, eu ainda tô me importando com o Lula, né? Então, é mais a questão de eu tratar o Lula como um não humano. Zou, dente zoado aí! É a questão de desumanizar pessoas. Pô, eu não tenho noção de que eu tô expondo ao ridículo um ser humano, entendeu? Acho que tem esse tocante. E é exatamente isso que falta numa relação sem mutualismo, né? Então, eu tô ali na internet, eu não tenho nada a perder, eu boto o que eu quiser. É claro que eu não vejo um humano naquilo. Eu tô vendo um conjunto de pixels piscando na minha tela, entendeu? Então, não tem uma relação de humanidade naquilo ali, né? E até tem algumas teorias que trazem um pouco essa perspectiva, né? De que você só é capaz de humanizar com aquilo que tá próximo a você. Próximo seja por geografia, né? Coisa que tá realmente próximo ali, localmente próximo a você. Ou porque aquela relação causa efeito é notável pra você, né? Eu sei que se isso acontecer com aquela pessoa, acontece comigo também. Né? Aí, quanto mais você perde esses dois efeitos, né? O que a internet é maravilhosa pra acabar com esses dois efeitos, eu não consigo perceber como isso vai me impactar. E eu não tenho... Eu tô vendo um vídeo de uma banda de sabe Deus onde? Cara, acabou a humanidade, né?
Mas não só a internet, né, Velara? As empresas também, quando você começa a... Principalmente empresas grandes, né? Assim, quando o negócio sai de um grupo de amigos ali, de 5, 10 pessoas que todo mundo se conhece, todo mundo almoça junto, todo mundo tá em casa e começa a tomar proporções e escalas maiores, é muito... fácil desse fenômeno que na internet acontece com esteroides, né? Na internet é óbvio que é tudo exponencial aí, elevado à quarta, quinta potência, mas dentro das empresas isso daí também acontece frequentemente com a liderança, principalmente, né?
Eu acho, ô Lula, que aí existe um elemento um pouco diferente, e esse é um grande acho, tá? Eu não tenho muito tudo, teoria pra embasar isso aqui, mas eu acho que quando a gente tá falando de uma tribo, seja ela qual for, né? Eu tô falando da empresa inteira, eu tô falando dos gestores, eu tô falando de uma área, de um setor, um time, etc. Quando eu tô falando de tribos assim, eu acho que não é só a ausência da humanidade, mas existe um outro elemento quando a gente tá falando de tribo, que é a formação daquela tribo, né? E aí, por isso, podem se trazer elementos de reforço. Então, acho que a Flávia trouxe um ponto que é uma dica prática muito importante aqui, que é quando alguém me traz um feedback, eu não parto da premissa que esse feedback não faz sentido, né? Eu vou validar, vou ouvir outras pessoas, vou ver se foi uma condição única, né? Ou se eu que não tô conseguindo enxergar. E essa dica é muito importante, porque é muito fácil você partir da premissa que aquele feedback não faz sentido e você achar um grupo de reforço. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode ir para outras pessoas que cometem o mesmo erro que você, debater esse feedback, todas elas vão igualmente a você descartar esse feedback quando ele ainda é um feedback válido.
Isso é perigoso.
Então, isso pode ser em um grupo, ou pode ser também, como você trouxe aqui quando você tá falando de liderança, essa desumanização, ela pode estar pautada nisso. Olha, nós gestores corroboramos entre nós de que isso faz sentido. Então, essa tribo, ela reforça. Então, não há exatamente uma perda de humanidade. Há um fortalecimento de um símbolo que, porventura, faz com que outros grupos não sejam percebidos como humanos, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é importante demais pra gente se preocupar com aquilo, né? E aí, o que eu quero dizer é que não é só sobre a perda da humanidade um a um, né? Tipo, eu desumanizar com a Flávia desumanizar com você. Outros elementos que vão surgindo, que eles vão se tornando mais notórios do que isso. O que eu acho importante trazer esse ponto? Porque esse tipo de caso no mundo corporativo, você não vai resolver simplesmente dizendo pras pessoas, você precisa ser mais humano. Você vai resolver fazer encontrando quais são os grupos de reforços e tentando mitigar os grupos de reforços que não compactuam com aquilo que você quer para sua empresa. Sem tentar fazer julgamentos do que é certo ou errado, mas o que é adequado e o que é que não é. Essa busca. Então, tem mais esse elemento tribal, aí tem mais esse elemento de reforço que também precisa ser observado. Digo isso porque é muito fácil você partir de uma mensagem que chegou, e a gente pode até ir de formas mais genéricas aqui, partir de uma mensagem que não necessariamente é um feedback, é você discordar dela, achar um grupo de reforço e você invalidar uma mensagem que ela é sim válida, simplesmente porque você não abordou ela em domínios pertinentes. Né?
É um desafio real, né? Trazido por alguém que se importa no final, só que você tá fugindo dele, procurando pessoas que também se importam, mas que não estão olhando para esse desafio agora, que não estão vendo esse desafio como válido e simplesmente reforçam esse lado de que não, pô, releva isso e segue em frente, que talvez acabe um pouco no quadrante que a Flávia falou sobre se importar, mas não desafiar, né? Se importar, mas deixar como tá.
Eu acho que a gente fala isso muito sobre na hora de dar o feedback, né? Mas na hora que você estiver recebendo um feedback que você também achar que ele não tá sendo muito objetivo, assim, né? É importante você também tentar voltar para a premissa do feedback, né? Que é, existe um fato observado que é inegável. O fato aconteceu. Aquele fato te gerou um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma consequência. E em cima dessa consequência, você se comunica sobre essa consequência, se ela tiver um impacto. E esse é um ponto muito importante. Se ela tiver, pensando no ambiente corporativo, né? Se ela tiver um impacto pro time. E isso é muito importante ressaltar, porque, por exemplo, eu, Flávia, eu não suporto pessoas que comem com a boca aberta, de verdade. Tipo, aquele barulhinho que faz quando a pessoa faz assim, me incomoda muito. Eu vou chegar pra uma pessoa do meu time e dar um feedback porque ela come de boca aberta? Não, porque isso não afeta em nada o meu trabalho. Lógico que eu tô dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas o fato de uma coisa me incomodar não significa que eu tenha que falar sobre ela. Porque cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas e de viver, e a gente tem que respeitar as formas diferentes das pessoas serem. Mas se aquilo gera um impacto para o nosso trabalho, aí sim eu tenho que falar sobre ele. E lembrar de falar isso. Quando você faz isso, me gera esse sentimento e a consequência disso para o nosso trabalho é essa. Se você recebe um feedback que ele não é estruturado dessa forma, né? Porque a pessoa tá na caminhada aí sobre o feedback, cabe você também, se você tiver uma experiência, puxar para esse lado. A pessoa vem e fala tal coisa. E você fala assim, tá, mas quando que isso aconteceu? Você consegue me dar um exemplo de quando isso aconteceu? Por que que isso te gerou esse sentimento?
Eu acho que aí até puxa um monte prática que acho que ajuda bastante a gente a materializar. Pô, eu preciso dar esse feedback ou não? Acho que tem um questionamento que você pode se fazer que ele ajuda muito a disparar essa flag, tipo, sim ou não. Quando você pensa, quando te vem aquela vontade, né? E aí, esse anseio de, ai, cara, eu tô incomodado com isso, eu tô frustrado com isso, eu não gostei daquilo que foi feito. E isso te traz um gatilho de você ir falar com a pessoa, né? E aí, mais uma vez, estou sendo bem genérico aqui, né? Você vai passar uma mensagem para a pessoa. Não sei se você vai construir bem esse feedback, se você pautou ele bem, se você pensou, se você tem técnicas, pegando o que a Flávia trouxe no começo, né? Se você se exercita disso, né? E você está num nível de maturidade para isso. Indo numa linha bem genérica, né? Você vai passar essa mensagem. Aí eu te pergunto, por que você está indo passar essa mensagem? Você está indo te passar essa mensagem porque isso te faz bem? Ou você está indo passar essa mensagem porque essa mensagem vai fazer bem à pessoa? Se você está indo passar essa mensagem porque isso te faz bem, é um bom motivo para você não dar esse feedback. Porque você está partindo da premissa egoísta e você está pensando possivelmente num propósito seu. Avelar, isso é verdade absoluta? Não, porque às vezes aquilo que está te fazendo mal já vale um feedback. Já diz, cara, isso está me incomodando, fazendo mal, eu tô tendo dificuldade de trabalhar com você, eu fujo de almoçar com você, no caso aqui da Flávia, né? Cara, adoraria fazer aquela reunião com o cliente, mas no almoço você abre a boca, faz um barulho, eu fujo de ir pra reunião com o cliente com você na hora do almoço, né? Assim, existem elementos onde vale sim a pena, é um incômodo pessoal, mas isso chegou a um ponto de que tá me atrapalhando, né? Então tem um impacto e vale sim. Mas você tá indo só notificar porque você quer notificar, você quer colocar pra fora, que você precisa de um desabafo. Você precisa desabafar, você precisa botar isso pra fora, que eu acho que é igualmente válido. Mas isso não é um feedback. Isso não tá bem pautado, isso não tá bem construído, isso não tem a real intenção, né? Se a gente for pensar aqui na ideia do feedback, né? Essa palavra, feed é de alimentar, né? Quer dizer, o que você tá alimentando a pessoa? Alimentando a pessoa de ódio, de rancor, de remorso, entendeu? Então, não é isso. Acho que essa é uma dica prática bem interessante. A gente está falando dessa humanização, né? A gente está falando desse desafio, a gente está pensando muito nisso, né? Cara, você quer ser humano com a pessoa, você quer desafiar a pessoa. Se você não conseguiu cumprir esses pontos, por que você está indo passar essa mensagem? É, e se você está indo passar uma mensagem para te fazer um bem, possivelmente você não está humanizando essa pessoa e possivelmente você não está desafiando essa pessoa. Você está resolvendo um problema seu. Acho que essa é uma dica prática para a gente entender. E aí isso volta, né? A pessoa que botou o comentário lá na página, a mesma coisa, né? Ela não botou o comentário lá na página para fazer bem ao músico. Ela botou o comentário na página porque ela queria jogar para fora aquela coisa ali que ela
quer lacrar.
É. Tô compilando aqui na minha cabeça as informações. É coisa pra caramba, né? Eu que sou um novato nesse lance de feedback, né? Não li o Radical Candor ainda. Inclusive, um grande amigo meu me recomendou, Maurício, abraço, Maurício. Um cara que eu estimo bastante, assim. Ele já tinha me recomendado e falado um pouco disso. Mas tentando compilar aqui tudo que vocês trouxeram de informação, eu acho que esse lance de se importar e desafiar o Avelarei bem melhorou a tradução de humanizar, né? Entender a outra parte como um ser humano de fato, com suas complexidades, com seus sentimentos. E ainda assim desafiar, talvez seja uma dica prática muito boa. Você tá mais se importando mais com o outro, né? Do que o que você está sentindo ou não na hora de dar o feedback é importante. Você estruturar esse feedback, como a Flávia falou, dizendo qual foi o fato, né? Qual fato, quais sentimentos isso gerou em você e quais as consequências desse sentimento para o nosso trabalho, né? E não só para mim, enquanto indivíduo, mas pro todo. Você não buscar grupos de reforço que anulem o desafio, principalmente de cara, né? Você talvez até encontrar estratégias para minar esse tipo de cultura dentro da sua empresa, esse tipo de comportamento, principalmente o comportamento de manada, né? Que não é propício para essa evolução baseada nesses desafios. E talvez tentar evitar, isso daqui é mais polêmico, hein, Flávia? Eu sei que botou isso na minha cabeça agora, eu ainda tenho que processar.
Não coloquei nada, não.
Colocou, já entrou aqui, foi você que colocou. O lance de talvez o sanduíche ali de feedback, né? Que é um feedback positivo, o feedback de melhoria e feedback positivo de novo, pode levar as pessoas a não entenderem que tinha um tofu ali no meio dos dois pães. Pegou a velar, já tinha rido aí do presunto? Ó, já pegou aí.
Ah, droga!
Tofu.
Eu tinha que fazer uma referência vegana ao alface. O alface com azeite, é gostosinho.
Sanduíche de alface? Aí não, pô.
Eu como sanduíche de alface com tomate, é uma delícia.
Sério? Pão, alface e tomate?
Azeite, sal e sanduíche, alface, tomate e batata.
Vai cair no esquema do feedback, assim, porque eu vou ignorar o alface e tomate, eu vou começar o pão exatamente como você falou do feedback.
Esse caso do sanduíche, gente, acho legal falar que não é a primeira vez, tá, gente? Tem muito autor hoje em dia que fala mal de sanduíche, mas o sanduíche não é a primeira ferramenta como essa. E existem várias ferramentas que seguem a mesma premissa do sanduíche, que é você envelopar uma mensagem em algo que é mais facilmente digerível. E aí tem um ponto interessante, tá, gente?
É tipo dar remédio pra cachorro, Avelar?
Isso, mas assim como um cachorro, as pessoas entendem, as pessoas sabem o que tá vindo. E esse ponto do feedback sanduíche, acho que tem uma mensagem bem interessante do feedback sanduíche, que é o seguinte: você tem um feedback de melhoria, um feedback efetivamente um tofu pra dar pra pessoa, né? Que você entende que aquilo não vai ser tão facilmente digesto. E aí você parte da premissa que não vai ser facilmente digesto, aí já tem uma série de disfunções, né? Por que você parte da premissa que é indigesto? Você está preocupado com a pessoa ou consigo mesmo? Enfim, tem uma série de disfunções. Mas você embala isso em algo mais facilmente digerível. O que ocorre quando você dá um feedback para uma pessoa que é só algo de reforço? Essa pessoa, ela é inteligente o suficiente e ela percebe o modus operandi. Ela diz, opa, lá veio um pão. Agora é só esperar que tá vindo o tofu aí. E você cria toda uma ansiedade na pessoa de uma mensagem que não é verdade. Então, as pessoas passam a entender que um feedback de reforço, como, cara, isso que você fez tá muito bom, pô, faz mais disso, simplesmente como uma antecipação de algo ruim que vai vir em seguida. Olha que coisa louca, assim, não faz sentido.
E aí você tá cagando o sanduíche inteiro, né?
É, então, assim...
O pãozinho que era bom virou uma bosta, porque você sabe que vai vir carcada depois.
As pessoas sabem disso. As pessoas são espertas, gente. Se você usar qualquer subterfúgio como esse, qualquer subterfúgio, tem várias, tá, gente? Tem bom, mal, bom, que é o típico sanduíche. Aí tem uma formulazinha, mas resumindo a formulazinha, personificar, né, quer dizer que é uma coisa que é só pra aquela pessoa, trazer aquele contexto pra tua situação e aí dizer o que você espera da pessoa. Cara, todas essas fórmulas, as pessoas entendem. As pessoas começam a entender, elas, opa, peraí, a pessoa tá começando a personificar, o bicho começou a trazer pra um caso, lá vem o tofu. As pessoas são espertas, gente, pelo amor de Deus. É, não façam esse tipo de coisa, não chame as pessoas de burra na cara delas, tá? Agora sim, você precisa também desumanizar? Não, e eu acho que a forma como o Radical Candle traz, é trazer essa ideia que você tem que estar preocupado com esses dois pontos. Não importa qual a fórmula que você vai usar, não importa quais são os mecanismos que você vai usar, mas lembre que tem um ser humano ouvindo aquilo. E esse ser humano tem sentimentos, esse ser humano tem preocupações, esse ser humano pode estar num dia mal, enfim. Então, é muito mais sobre pontos de atenção do que, efetivamente, uma fórmula pronta. Então, fujam dessas fórmulas prontas. Existem umas fórmulas prontas que ajudam a gente a ter uma ideia, né? O SCI clássico, né? Situação, comportamento, impacto. Também tem o próprio Management Trio, tem o Feedback Wrap, né? Que é contexto, observações, sentimento, objetivos e sugestões. Então, todas essas fórmulas, eu acho que elas ajudam naquele ponto do exercício. Cara, você tá exercitando, não entender, você não sabe por onde começar, né? Indo aqui pro churrari, né? Aquela ideia de segue essa fórmulazinha aqui, o momento chu, depois busca os porquês, se desenvolve dessa forma, né? Que é o ra, e aí vai pro ri, onde você se desprende da forma. Então, acho que fórmulas como essa podem te ajudar no chu, mas se você ficar preso nela, as pessoas são espertas. Elas sabem que você tá usando uma fórmula e você vai criar um conjunto de sentimentos que não necessariamente é o que você quer, e principalmente, não vai humanizar com ninguém, que sabe que você está sendo inumano na origem do feedback, você está sendo uma máquina, você está seguindo um script, né? Então, acho que todos esses elementos devem ser considerados, e feedback sanduíche, gente, principalmente, fuja disso. Funciona na primeira e na segunda vez. Depois, o cachorro cospe a banana.
Verdade. É uma coisa que eu acho legal, assim, de qualquer feedback também, é a gente pensar que toda a ação vai gerar na gente alguma emoção, né? Tanto pra quem tá dando o feedback, então assim, tem uma ação aconteceu, isso me gerou uma emoção, e quando eu der o feedback pra pessoa, isso vai gerar uma emoção na pessoa também. E às vezes a gente fica muito tentando essa coisa de ser, né, tipo assim, eu não posso sentir, tipo assim, eu vou chegar um momento que eu vou receber um feedback construtivo e eu não vou me incomodar com aquilo. Sempre vai ter alguma coisinha dentro de você quando você recebe o feedback que não vai ser, assim, muito agradável de engolir, sabe? Quando você tá virar o expert, o ri lá dos recebedores de feedback, não é que você vai escutar um feedback e aquilo não vai gerar nenhum sentimento em você. Sempre vai gerar, principalmente se você é uma pessoa autocrítica, você já se analisa e aí você vai assim, poxa, errei naquilo de novo, eu já recebi esse feedback, tentei melhorar, ele tá aparecendo de novo, o que eu tenho que fazer? Mas um ponto muito importante é não tentar anular os seus sentimentos, as suas emoções que vão vir quando o feedback vier e também quando você tiver vindo no feedback. Tipo, não vamos nos desumanizar também nesse processo, sabe? Respeite os sentimentos que vão vir durante o processo. Se, por exemplo, o feedback for um feedback difícil de dar, dá um disclaimer. Como é que fala disclaimer em português? Um alerta?
Um alerta, dá um prefácio ali, né?
Dá um alerta antes.
Faz uma introdução, né?
Por exemplo, eu tive uma situação em que eu, como mulher, era a primeira vez num time, numa empresa grande, eu tava num papel de liderança e tinha um tech lead, que era uma pessoa extremamente agressiva. E aí, ele vinha numa sequência de fazendo algumas agressões comigo na frente do time de todo mundo. E eu tava esperando as minhas emoções passarem pra eu conseguir dar um feedback pra ele que fosse construtivo e não baseado em emoções. E eu não consegui mais. E eu precisava de dar o feedback porque aquilo não podia continuar. Eu chamei ele numa sala e disse, olha, você me desculpa, eu estou com as minhas emoções, eu tentei diminuir elas pra te falar o que, que é importante, mas eu não consegui, eu preciso te falar sobre isso. E durante o feedback eu chorei, porque eu não consegui controlar. Mas eu avisei pra ele antes, e aí ele deu uma assustada quando eu comecei a chorar e falou assim, olha, não se importa, por favor, não se preocupe com isso externo que tá acontecendo, mas eu não posso deixar de te falar sobre isso, porque a gente tem que fazer a nossa relação funcionar. E se eu não falar sobre isso agora, eu não sei quando que eu vou conseguir falar, porque essas emoções não estão passando. E eu preciso de te falar sobre isso. Então, assim, é importante você respeitar as emoções e compartilhar se aquele é um feedback fácil pra você dar, se não é, se toca em algum gatilho seu ou se não toca. Porque isso faz com que a outra pessoa também tenha empatia. Você tem que ter empatia com quem tá dando, né, o feedback, pra quem você vai dar. E a pessoa que tá recebendo também tem que ter uma empatia com você. E aí você cria uma conexão humana de duas pessoas pessoas que estão crescendo. Não tem o papel de quem tá dando feedback, tá por cima ou por baixo, não existe isso. As duas pessoas crescem quando o feedback acontece, a relação cresce, né? O Ubuntu, né, a gente é mais quando nós dois estamos juntos, o coletivo é mais que o individual. Então, assim, quando a relação cresce, todo mundo ganha naquele ecossistema. Então, eu acho que o feedback é esse momento de conexão e saber que as emoções vão vir, respeite elas, fale sobre elas, se elas fazem parte do feedback ou não, e siga a partir daí, né? Assim, humanizar também esse feedback, não sendo aquela coisa, né, vamos entrar numa sala e entra na sala e põe a mão em cima da mesa e fala sobre alguma coisa e pega o papel e bate o papel na mesa, né? São duas pessoas conversando.
Tirando o lado humano da coisa, né?
É.
Tirando o lado humano da coisa. Sensacional sua história, acho que pra fechar o episódio, Flávia, obrigado, acho que tangibilizou muito bem, assim, tudo que a gente falou durante o episódio. As referências que a gente usou, principalmente o Radical Candor, né? Que acho que foi a principal referência do episódio, pra quem não se ligou ainda, né? Esse episódio aqui é episódio sobre feedbacks, não é sobre pagode samba, apesar de parecer muito. Mas todas as referências, inclusive o Radical Candor, estão lá nos nossos bastidores, k21.link/lovetheproblem. Lá você também encontra os contatos do Avelar, os meus contatos, os contatos da Flávia. E lá vocês conseguem deixar também feedbacks pra todos nós, pro Love the Problem, pro episódio, pra o que quer que seja. Feedbacks humanos, né? Feedbacks humanizados e feedbacks que desafiem também. Já aprendemos alguma coisa aqui. Avelar, Flávio, alguma mensagem final para a humanidade aqui, para ficar eternizada no finalzinho desse episódio do Love the Problem?
Eu vou me aproveitar de uma mensagem que a Flávia trouxe. Eu acho que é muito importante reforçar. É um exercício, gente, dar feedback. E eu tô convidado aqui, mas como qualquer outra pessoa, é um exercício que a gente precisa fazer, né? Então a minha mensagem é sobre isso. Tem que se exercitar, né? Inclusive, se é a sua primeira vez, se são as suas primeiras vezes, né? Faça experimentos, né? Escreva o seu feedback, leve no papel, peça desculpa para a pessoa porque você vai ler, né? Mas leia, é melhor do que você improvisar na hora e falar o que não devia e soar o que não devia, né? Então, a minha dica prática, a minha mensagem clara é, pegando aqui o que a Flávia trouxe, precisa se exercitar. E se você se sente que tá no começo disso, cara, escreve esse negócio, chega lá, pede desculpa, fulano, eu vou ler, você me desculpa, mas é porque eu queria garantir que eu tava falando as palavras certas para você. E leia, isso é melhor do que você passar uma mensagem e levar a pessoa a um sentimento que você não queria, guiar a pessoa para um lugar onde você não queria. Então, eu acho que essa é uma dica prática que eu já usei bastante, tá? Só para deixar claro. Eu acho que ajuda bastante.
Inclusive, dica do Márcio Balas no episódio sobre criatividade e improviso, Avelar. Você só improvisa em cima daquilo que você domina. Se você tá começando com feedbacks, não tenta improvisar, não. Vai ali com alguma coisa um pouquinho mais pensada, estruturada, conforme você for pegando prática aqui. É um exercício que requer prática, né? Como o Flávia bem falou aqui. Aí você começa a tentar improvisar aqui e ali. Muito boa a dica, Velar. Muito boa a dica final. Tocou meu coração. Flávia, alguma mensagem final para a humanidade?
Eu gosto muito desse sentimento que eu falei no final, que o feedback, ele cria relações, né? E não ele destrói relações, né? Que é o medo, às vezes, que as pessoas têm. E a partir do momento que você dá um feedback e recebe feedback, saiba que você tá criando uma conexão com aquela pessoa. Então, assim, aquela é a melhor pessoa, inclusive para te falar sobre o progresso daquele ponto específico, né? Se a pessoa te deu um feedback, depois você participa de algumas outras reuniões, ou, né, vivencia um pouco mais com aquela pessoa, volta naquela pessoa e fala assim, ah, eu tentei melhorar nesse ponto, você observou alguma diferença? E da outra pessoa também tem a responsabilidade sobre isso, tipo, ah, eu dei feedback sobre esse ponto específico, deixa eu observar. Mesmo que ela não me peça depois, deixa eu falar se eu vi alguma melhora, volta na pessoa e fala assim, poxa, eu tô vendo que você tá melhorando nesse ponto, assim, eu queria comentar, porque eu te falei há um mês atrás sobre esse ponto, eu queria agora voltar aqui e falar assim, olha, eu vi uma melhora significativa ou não nesse ponto que eu te dei o feedback. Então, trata com carinho, assim, né, o feedback, que, assim, das minhas amizades profissionais, que eu tenho por mais tempo e que criei mais carinho, são pessoas que me davam feedback constantemente, assim. E porque eu via que aquelas pessoas se importavam comigo. E eu tinha muito pra crescer e eu via que aquelas pessoas estavam querendo me ajudar a crescer. Isso é legal.
Muito bom, mesmo porque a gente tá falando de um sistema complexo, né? E a relação entre as pessoas é mais importante do que a pessoa solta em si no sistema. Pra quem não pegou a referência, episódio 9, se não me engano, Pensamento Sistêmico com Alison Valle, a relação entre as partes é mais importante do que a parte em si. utilizem feedback para melhorar a relação entre as partes aí, como a Flávia tá colocando. Também uma bela mensagem final, Flávia. Obrigado.
Episódio 11, Lula, se você quiser corrigir o áudio aí, tá?
Que corrigir o áudio? Vai ficar aqui errado mesmo, mas a galera pega aí episódio 11 com Alisson Vale.
Mas aproveita, erra e assiste o 9, que é comigo também.
Pô, qual que é o 9, Avelar?
É o do Cisne Negro.
Cisne Negro é muito bem recomendado, é isso? Eu tava falando do 11, mas o 9 também é muito bem recomendado, que é Cisne Negro e Antifragilidade. É, vamos chegando ao final aqui, por favor, k21.link/lovetheproblem. Entra lá nos nossos bastidores, dá uma fuçada, vê o que tem, vê o que não tem, vê o que tem de novidade. É, adiciona lá a Flávia no LinkedIn, Twitter, Instagram, não sei qual que é a sua rede social favorita aí, Flávia.
Todas.
Inclusive tem uma polêmica, todas. Adiciona a Flávia em
menos
todas.
Menos Facebook.
A Velar já tem low card. Menos Facebook. Facebook estou fora. É, adiciona a Velar lá também. Deixa feedbacks pra gente e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço.
Beijo. Tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.